Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe 5 links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai. Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. E se você quer crescer como líder, ou só quer ter a opinião de colegas da área, passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Luiz Rodrigues, também conhecido como Lula, que é Agile Expert na K21. E aí, Lula, tudo bom, cara? Obrigado por ter aceitado o convite.
Pô, fala, Edu, beleza? Cara, eu que fico honrado por ter sido convidado aqui. Estava até comentando com você que a gente precisa discutir mais esse assunto de liderança dentro de tecnologia, porque o jeito que a gente fazia a liderança de tecnologia nos anos 90, até comecinho dos anos 2000, já não serve mais, né? Uhum. E a gente está descobrindo junto como ser de fato uma liderança em tecnologia e acho que esse podcast e todo o movimento de comunidade em torno disso ajuda pra caramba, assim. Então, uma honra estar aqui.
Com certeza, cara, com certeza. É um assunto muito, muito importante ali, especialmente para quem está começando ali, talvez não saiba exatamente por onde começar. Então, é bem por aí. Enfim, você que está ouvindo a gente já deve ter visto pelo título, mas a gente vai focar bastante aqui no assunto de estimativas, justamente por conta de ser um assunto meio cabeludo aí, enfim, a gente tem opiniões muito diferentes sobre o assunto, e nada melhor do que um expert aqui para, enfim, trazer, enfim, conversar com a gente sobre isso, né? Mas antes de começar, Lula, você pode contar um pouquinho sobre a K21, o que, é que vocês fazem?
Conto. Cara, a K21 é uma empresa que está dentro de um business, que é um business tradicional, está dentro de um ramo de negócio que é bem tradicional, que é consultoria e treinamento. Então, quando você fala consultoria e treinamento, já dá até uma tristeza, né? Meu Deus do céu, consultoria e treinamento. Mas a gente nasceu dentro de um paradigma já diferente, né? A K21 é uma empresa recente, tem 8 anos, a gente comemora 8 anos esse ano, aliás, comemorou agora em fevereiro 8 anos de existência, então a gente já não nasceu dentro de um modelo de consultoria e treinamento clássico, né? Assim, dentro de um modelo de consultoria que é aquele estilo caga-regra, tá ligado? Que chega o consultor engravatado lá na sua empresa e faz, olha o que tá errado, olha o que tá certo. Porque o errado e certo hoje dentro desse mundo complexo, ele não é tão binário, assim, né? Existe toda uma complexidade envolvida no mundo hoje, né? Nas decisões que são tomadas, que faz com que a gente tenha que entender mais o contexto, entender o que está surgindo, o que está emergindo dentro de cada um dos contextos, né? E aí, nesse contexto que a gente oferece consultoria para o mercado, a gente começou dentro do movimento de agilidade, né? O movimento ágil, que a gente já nasceu com DNA ágil. Mas hoje eu já fico meio assim de falar sobre agilidade, porque quando eu comecei a tentar entender agilidade em 2008, 2009, a gente nem no Google achava muita coisa, assim. E hoje, quando você digita agilidade, quando você procura sobre agilidade, você encontra muita coisa. Encontra muita coisa ruim também, né? Então, quando eu falo, quando eu vinculo de alguma forma a K21 agilidade, eu estou falando muito desse DNA que a gente nasceu com, e não simplesmente de métodos ou dessa superficialidade que hoje vem ganhando muito espaço, principalmente dentro do mercado de tecnologia, né? Então eu falo que a gente tem o DNA da agilidade, mas o que a gente quer no final é a evolução dos negócios, né? A gente quer que os clientes para os quais a gente está oferecendo serviço com os quais a gente está andando junto, que eles evoluam seus negócios, né, e consigam impactar mais ainda o mundo positivamente. E para a galera que faz treinamento com a gente quer mudar a vida dessa galera, né? Então, o nosso objetivo quando alguém senta numa sala de aula para fazer um treinamento com a gente, é que essa pessoa consiga impactar positivamente a empresa em que trabalha, talvez a própria vida, transformar tudo isso, para, através da transformação das organizações, transformar o mundo também, né? Então, é nesse contexto que a gente da K21 está, dentro de um negócio bem tradicional, mas fazendo de uma maneira como o século XXI pede, assim. Primeira vez que eu faço esse pitch na vida, hein? Você nem se colou bem aí.
Ficou ótimo, ficou ótimo. E para começar aqui, já pegando fogo, vamos dizer assim, né? Eu queria entender da tua visão, por que que, quando a gente está ali, você já deve ter passado por isso N vezes, imagino eu, né? Se eu já passei ali nas equipes, imagino você conhecendo tantas equipes assim como consultor, né? Então, por que que as pessoas normalmente erram tanto quando vão fazer estimativas e o que que a gente pode fazer para tentar melhorar isso?
Eu vou puxar para responder isso. Eu vou puxar de antes de eu estar na K21. Eu trabalhei basicamente em uma empresa assim que eu comecei como desenvolvedor. E quando eu saí dessa empresa, acho que 7 ou 8 anos depois, eu estava numa posição de gestão, eu estava numa posição de liderança como coordenador, né? Dentro da K21 não é tão fácil fazer essas divisões porque a gente não tem uma hierarquia. Então, não dá para dizer que eu sou gerente, gestor na K21. Eu sou e não sou, sei lá. Eu só tô lá, eu não tenho chefe nem subordinados. A gente só vive hoje lá. Mas, de alguma forma, eu também acabo entrando nessa parte de fazer algum tipo de gestão dentro da K21. E aí, pegando desse meu passado, Edu, eu lembro do meu primeiro dia de trabalho, assim, de fato, como estagiário mesmo em desenvolvimento de software, né? E acho que todo mundo deve lembrar de uma cena parecida, assim. Eu, 2007, 2008, sei lá, sentei, aí falei, beleza, o chefe, né? Meu chefe, inclusive, era um chefe muito, muito bom, era o Tico. Eu falei, Tico, o que eu faço? Aí ele falou, cara, tá aqui o cronograma do projeto, a sua atividade, essa daqui que tá na linha X, e ela começa hoje e ela acaba tal dia. Eu falei, beleza. Aí sentei, abaixei a cabeça e comecei lá, pá, 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 era VB6 na época, eu tava mexendo no projeto VB6. Pá, aprendendo VB6 ali, pá, fazer as queries e tudo mais. E eu até eu consegui cumprir esse prazo, né? Eu consegui cumprir essa estimativa que alguém fez para esse cronograma mágico que surgiu sei lá de onde, né? Talvez até o próprio Tico tenha feito na época. Eu consegui cumprir. E a gente conseguiu entregar esse projeto, entregou e tudo mais. Agora, eu não sei, Edu, se esse projeto que a gente entregou, se ele teve resultado positivo ou não para quem usou ele, certo? Até hoje eu não sei, eu tô falando de quase 15 anos depois, eu não faço ideia se teve resultado positivo ou não. E eu acho que é daí que brota essa ideia da gente confiar tanto em estimativas. Porque se a gente confia tanto no fato de que o que a gente está fazendo agora vai ser útil para alguém, e a gente aposta nisso friamente, a gente já está meio indo contra o que o mundo de hoje prega, né? Porque se a gente for pegar Lean Startup aí, se a gente for pegar todos os produtos que deram certo nos últimos tempos, startup, eles não partem dessa confiança de que o produto é o produto certo. Eles partem já da perspectiva de que a gente vai errar, certo? De que, pô, esse produto não vai ser perfeito e por isso eu vou botar na mão do meu usuário ali, vou ver o feedback dele e vou me adaptar e fazer alguma outra coisa. Então, essa incerteza que faz parte do século XXI, dos produtos digitais do século XXI, essa incerteza, ela afeta não só o que você está produzindo, né, o código que você está escrevendo, o software que você está desenvolvendo, mas também prazos, também tamanho de coisa, também complexidade de coisa. E aí eu acho que o grande problema das estimativas hoje é o mesmo problema dos produtos que já nascem baseados em uma certeza gigante. É a ideia de achar que o mundo é simples o suficiente para nada interferir, ou para você conseguir enxergar em tudo que vai interferir no desenvolvimento daquela coisa, sabe? Você não enxerga, não tem como. Se hoje você tem certeza, beleza, passou 2 horas, o mundo já mudou, as coisas mudaram e foi tudo pelo ralo. Então, eu acho que essa certeza que funcionava no século passado, e hoje não funciona mais, que faz a galera cagar em estimativa. Então, se o Tico acertou essa enquanto eu era estagiário, os outros cronogramas que eu mesmo fiz na vida, eu errei tudo. Assim, certeza, eu errei tudo. E quando eu errava, eu me decepcionava. Eu falava, putz, vou ter que refazer o cronograma inteiro aqui, vou ter que refazer tudo. Mas, na verdade, o meu erro foi lá atrás em achar que eu conseguia prever alguma coisa. Eu não consigo prever exatamente quanto tempo vai durar uma coisa, sabe? Essa certeza, ela é falsa. A gente vai começar a assumir que essa certeza é falsa, não tenho bola de cristal, não sou mãe de Ná, então eu não consigo chutar quanto tempo vai demorar uma coisa. Já comecei botando fogo aqui porque não é porque você não consegue chutar que você não consegue ter nenhum tipo de previsibilidade, né? Mas entre ter algum tipo de previsibilidade e ter certeza, tem uma distância grande, né?
Boa. É, a gente chega lá, a gente chega lá. É, mas é o que eu vou até pegar um exemplo que o, se não me engano, foi o Garrido, e também é da K21, né? Para caso você que esteja ouvindo não conheça, é, o Garrido deu um treinamento que eu fiz na K21, que ele, eu não sei se foi um treinamento ou um evento, que ele chegou e perguntou assim: é, se eu pegar um táxi aqui e for para o aeroporto, em quanto é o tempo eu chego lá, sabe? Tipo, ah, sei lá, 20 minutos, 25 minutos. Beleza, mas tipo, vai ser o quê? 25 minutos e 2 segundos e 3 segundos? Não, não sei, não tem como saber. Tipo, é exatamente essa questão da estimativa, né? É, a ideia dela não é exatamente cravar um prazo, porque se você crava uma, ou pelo menos uma data ali, alguma coisa assim, aí já não é mais estimativa, é um prazo que você está dando, aí é outra história, né? Prazo, beleza, então tem prazos que realmente você vai ter que cumprir, tem prazos que talvez nem precisem existir, mas aí não é mais estimativa, né? Prazo, né? E o que eu vejo aqui no mercado. É, mercado como um todo, né? A gente acaba confundindo muito uma coisa com a outra. Então, por exemplo, é, eu já cansei de participar de equipes ali, onde no final da sprint a gente não conseguiu entregar talvez alguma tarefa. Aí o que vinha ali, a pergunta que sempre vinha, a afirmação que sempre vinha era: putz, mas a gente precisa estimar melhor. A gente estimou errado e por isso que a gente não conseguiu entregar. Mas, putz, mas era uma estimativa, sabe? A ideia não é acertar no alvo. A gente não vai realmente conseguir acertar no alvo, cravar. Ou se a gente estiver fazendo isso, provavelmente tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então, daria para a gente fazer muito melhor do que isso.
Exatamente, de novo a certeza, né? Tipo, putz, a gente está errando, a gente tem que planejar melhor para acertar mais. Não, você não vai acertar, já parte desse princípio. O que a gente precisa fazer é muito mais perceber aonde essa estimativa está errada e ajustar. Só que o ajuste ele tem que fazer parte do nosso normal, né? Acho que esse que é o ponto principal, assim. O ajuste tem que fazer parte do nosso normal. Para lidar com isso e com prazos, aí é que a coisa começa a conflitar, né? Aí é que o bicho começa a pegar, porque tem o comprometimento, tem a expectativa de quem está em volta e por aí vai, né?
Exatamente. Então, se a gente tiver realmente um prazo, né? Em alguns casos, realmente, a gente vai ter prazo, não tem jeito. E eu trabalho num ambiente onde alguns prazos eu preciso cumprir por conta de normas, né? Enfim, Banco Central, por aí vai. Então, se a gente tem um prazo, então não faz sentido a gente pedir uma estimativa, porque o prazo já é aquele e a gente vai ter que fazer o trabalho caber naquele prazo, de alguma forma, enfim, adaptar o trabalho ali para aquilo acontecer, né? Mas,
Esse
enfim,
pulo do gato
aí.
é bom. Esse pulo do
É.
gato é maneiro de pô, se tem prazo, adapta o escopo, né? Adapta o que você vai fazer. Tenta simplificar, tenta fazer o mínimo, tenta diminuir o range de clientes que você vai alcançar, tenta achar um jeito de simplificar para caber dentro daquilo, para ver se cabe dentro daquilo também, né? Que no final vai ser uma estimativa também. Ninguém consegue assinar com sangue, né?
Sim, com certeza. Mas enfim, uma possível consequência, né, de estimar. É, a gente acabar encarando o sprint como um jogo de Tetris ali, né? Como eu tinha comentado, de, ah, não coube e tal. Aí, enfim, a coisa não vai caber ali. É, você conhece alguma forma, enfim, tem alguma sugestão para quem trabalha num escopo desse, onde ela tenta encaixar as tarefinhas ali na sprint? Como é que a equipe pode fazer para evitar isso? Talvez até nesse cenário, né? Talvez até a pessoa traga uma tarefa que é menos importante porque ela entra ou ela encaixa ali no sprint, né? Tipo, o que essa pessoa pode fazer num caso desse?
Cara, eu tenho algumas dicas interessantes, assim. Eu vou começar de uma mais simples para quem está nessa brincadeira de Tetris. E aí, trazendo até casos da minha vida real, né? Eu geralmente tinha um sprint que durava 2 semanas. Uma das primeiras equipes que eu trabalhei assim, como dev mesmo, como membro do time de desenvolvimento, a sprint tinha 2 semanas. E aí a gente entregava 4 itens dentro das 2 semanas, geralmente assim, tipo uns 3, 4 e tal. E aí a brincadeira de Tetris era com essas 4 pecinhas, né? Assim, tinha que achar essas 4 pecinhas dentro das 2 semanas e por aí ia. Aí eu fiz um treinamento com o Garrido, inclusive, né? Você citou o Garrido aqui. Aí eu fiz um treinamento com o Garrido, eu tava tentando aprender mais sobre Scrum e tal, fiz um treinamento de Scrum Master com ele, 2013, por aí. E aí o Garrido falou uma frase nesse treinamento assim que mexeu comigo. Ele falou, cara, sprints de 1 semana mudaram a minha vida. Ele falou essa. Pá, sprint uma semana vou dar minha vida. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu voltei, eu sempre voltava dos treinamentos assim, querendo aplicar, né? Pô, mão na massa, o que vale é mão na massa. Eu voltava querendo aplicar. E aí eu falei pra galera, o cara falou que sprint de uma semana mudou a vida dele. Vamos ver qual é que é. Topa? A galera, topa, bora. E a gente foi lá, beleza, o sprint vai ser de uma semana só. E aí, se a gente for brincar no jogo de Tetris, se eu diminuir o tabuleiro pela metade, eu vou diminuir também o número de pecinhas pela metade, né? Então, se eu entregava duas, eu vou. Se eu entregava quatro, eu vou entregar agora duas, né? E aí tem duas pecinhas só, o que já começa a complicar um pouco, né? Por quê? Porque na nossa perspectiva, a gente falou, pô, dois itens eu vou entrar para fazer. Eu tenho chance de ou entregar os dois com sucesso, ou entregar só o primeiro, ou entregar só o segundo, ou não entregar nenhum dos dois. Ou seja, 25% de chance ali em cada opção. Sendo que só tenho 25% de chance de entregar os dois itens, né? Ali, eu falei, cara, 25% é muito pouco para eu me comprometer. Tipo, não vou entregar. Assim, vai ser muito difícil, é muito fácil escapar. E aí começa a virar aquela bola de neve, né? Que fica para o próximo. Mas no próximo não tem espaço para caber as pecinhas. Por aí vai e tal. E aí, o que a gente fez? A gente começou a pensar, mas como que o cara lá, como que o Garrido faz sprint uma semana se o risco é tão alto assim? E aí que a gente começou a perceber que a gente estava numa perspectiva puramente de eficiência, sem olhar para o conteúdo do que a gente fazia. E aí, quando a gente começou a parar e olhar um pouco mais para o conteúdo, né, para o domínio, para o negócio de fato que a gente fazia, a gente viu que esses dois itens, ao invés de serem dois, a gente conseguia fatiar eles em pelo menos 8 ou 10 itens, que independente do outro, conseguia ser colocado na mão do usuário, certo? Então, por exemplo, eu tinha um item que era a consulta das operações da pessoa. E aí, dentro dessa consulta, era aquele negócio grande. Pô, tinha consulta, tinha 10 filtros, e ele listava todas as operações, e ele ia filtrando e por aí vai. Esse era um dos itens. O que que a gente percebeu? Porra, isso aqui dá para fatiar. E aí, eu lembro que na época, o Rodrigo, que hoje, inclusive, é um belo product manager, acho que está trabalhando no iFood. O Rodrigo já estava começando a ter um interesse, ele é dev comigo no time, né? Mas ele já estava começando a ter um interesse de como que fatiava um pouco mais isso. Então, essa tela, que era uma tela com 10 filtros e pares, estava tudo, ele falou assim: ó, pô, vamos fazer o seguinte: o primeiro item que a gente vai fazer, só um item que não vai depender dos outros, é só trazer as últimas cinco operações da pessoa. Foda-se, só as cinco últimas operações e já era. Apresenta isso na tela. E põe lá uma mensagenzinha de, pô, essas são suas últimas cinco operações. Tá. Essa vai ser a tela de consulta mínima. Beleza, opa, já ficou menor. Beleza. Segundo item vai ser trazer mais itens e paginar. Aí a gente falou, pô, beleza, ok, vai. Próximo item vai ser o filtro, mas o filtro principal. Então a gente, esses dois itens, essas duas pecinhas, a gente dividiu em 10 itens. E aí o risco já diminuiu. Por quê? Porque todo dia a gente já estava entregando, certo? Entrando, primeiro dia, cara, já está entrando. Pô, a tela já está funcionando. É a melhor tela do mundo? Não, é uma tela mais ou menos. Assim, só mostra cinco operações, mas está ali. Se alguém quiser consultar as últimas cinco, já está aí. Então a gente começou a diminuir. Hoje eu consigo explicar o que a gente estava fazendo. Naquele tempo eu não conseguia, eu só falei, pô, isso funcionou. O Scrum é muito empírico, né? É muito assim, do tipo, cara, vai aprendendo conforme você vai fazendo. E eu não consegui explicar por que que não funcionou. Hoje eu tenho uma base muito boa para explicar por que funcionou. A primeira coisa é que quanto menor o item que você trabalha, menos detalhes sobre a estimativa você vai precisar dar, certo? Por quê? Porque o comprometimento é muito menor. Então, se eu estou trabalhando no item pequeno, a pessoa não vai querer saber se vai demorar 1 ou 2 horas. É indiferente durar 1 ou 2 horas. O que começa a impactar é durar 1 ou 2 semanas. O que impacta mesmo é durar 1 ou 2 meses. 1 ou 2 anos, meu Deus do céu. Sabe, ninguém quer nem jogar esse jogo. Agora, se você trabalha com itens pequenos, a diferença da estimativa, ou a diferença entre o que você estimou e a realidade, vai ser praticamente irrelevante você trabalhando com itens menores, certo? Isso é o que hoje eu no podcast Segue o Flow, eu discuto muito com o Guilherme Guitti e o Danilo Garcia. E um dos capítulos que a gente discute nesse podcast, que a gente discute o livro Flow, do Don Heinertsen, a gente chama de reduzir o tamanho de lote. Então, a primeira dica que eu dou para quem tem problemas de Tetris, né? Scrum com Tetris e de estimativa de itens é reduz o tamanho do lote, trabalhe com itens cada vez menores. E aí pode virar represália de putz, mas se eu trabalhar com item pequeno, ele não vai impactar o meu consumidor final, assim, não é o que ele precisa. E aí eu volto lá na incerteza. Eu falo, você não sabe se é o que ele precisa ou não. Põe na mão dele. E depois você volta e mexe mais um pouco e põe na mão dele. Então, trabalhar com itens menores dentro do seu sprint é fundamental. E você não vai conseguir fazer isso sem discutir negócio, certo? Isso daí é um ponto importante. Quando a gente fala de liderança e tecnologia, a gente está falando junto de dominar em algum nível o business. Porque senão você não vai conseguir enxugar o escopo de cada item para ter itens menores e desacoplados, né? Porque eu também estou falando de um desacoplamento entre itens. Senão não é uma pecinha menor, né? Senão só é uma parte de uma pecinha. E não é isso que a gente quer. Então, essa seria a primeira dica, Edu. Reduza o tamanho dos itens. Trabalhe com itens menores, que vai ser muito mais fácil de você se comprometer com prazos ou com estimativas, porque a diferença entre o que você estimou e o que aconteceu na realidade é quase que irrelevante, porque a medida de tempo é uma medida muito menor. Eu tenho mais uma dica, e aí essa já é um pouco mais avançada, tá? Essa daí já é olhando o escopo um pouco maior. Por quê? Porque o Scrum, no final, ele é muito empírico, é do tipo, você vai praticando, vai experimentando e vai vendo o que dá certo ou não, mas existe toda uma teoria por trás que muitas vezes as pessoas entendem como uma teoria que conflita com o Scrum, quando, na verdade, para mim, ele explica o Scrum, que é a gestão de fluxo. O principal método que fala sobre gestão de fluxo é o método Kanban, hoje, né, o mais famoso. Eu gosto bastante da referência do Don Heinertsen, do livro Flow, que é o que a gente discute no Segue o Flow, quando a gente fala de fluxo, então não me apego ao método Kanban em si. Mas enquanto as pessoas acham que uma coisa é você ter um método que trate de fluxo, tipo Kanban, e outra coisa completamente diferente é você ter um Scrum, a realidade é que uma coisa explica a outra. A realidade é que o Scrum é basicamente um framework que vai te ajudar a gerir melhor o seu fluxo, mas com essa parte de fluxo sendo transparente, você nem precisando enxergar ela, certo? Você nem vendo ela. Então, qual que é a brincadeira dentro disso, Edu? A brincadeira dentro disso é você conseguir enxergar o seu fluxo sem pensar na perspectiva de time box, sem pensar na perspectiva de tempo. Ok, eu sei que seu sprint tem uma duração X, mas o que me interessa mais é saber quantos itens você pegou em paralelo para fazer. Por quê? Porque se você pegar muito item em paralelo para fazer, você vai demorar mais tempo para entregar cada item. Se você pegar pouco item para fazer, você consegue entregar mais rápido. Certo? Então, isso é uma perspectiva de gestão de fluxo que o Scrum encapsula em sprints. Por quê? Porque se você tem um sprint de uma semana, você não vai conseguir pegar 40 itens e botar em andamento ao mesmo tempo, sabe? Porque você sabe que você só tem uma semana. Então, qual que é o easter egg do Scrum ali? Qual que é o hack que o Scrum faz isso? Ele fala, você só tem uma semana, irmão. Você vai se comprometer com quantos itens? E aí ele consegue diminuir essa quantidade de itens que você trabalha. E essa é a minha segunda dica. A minha segunda dica é, ao invés de ficar tentando encaixar pecinhas dentro do time box que você tem, tenta começar a limitar a quitantidade de itens que o seu time ou os seus times pegam para fazer ao mesmo tempo. Se você limitar a quantidade de itens que os seus times pegam para fazer ao mesmo tempo, fala, pô, esse time, por exemplo, que eu tinha, a gente não pegava mais de 8. Assim, mais de 8 a gente não se comprometia. Cara, pode colocar o que você quiser dentro de 8, mais de 8 a gente não se compromete. Itens pequenos, né? Lembrando de fatiar, itens menores sempre. Beleza. A gente mantendo essa estabilidade em 8, geralmente o tempo de entrega ele começa a se estabilizar também dentro de um range. E aí minha previsibilidade fica um pouco mais assertiva, certo? Então, as duas dicas aqui. Reduza o tamanho dos itens com os quais você trabalha, porque a incerteza ela é fato, então gasta menos energia mental, gasta menos tempo, gasta menos tudo, porque você vai errar, reduz o tamanho do item. O segundo, limita, ao invés de baseado no tempo, limita a quantidade de itens que vocês pegam para fazer ao mesmo tempo. Isso vai começar a te ajudar a ter um fluxo um pouco mais homogêneo e ter algum nível de previsibilidade, ao invés de só trabalhar com bola de cristal da mãe de Iná, né? Ou chute. Acho que é tanto tempo. Não, vamos começar a olhar. Se a gente pega tantos itens, geralmente demora tanto tempo por item, por aí vai.
Muito bom, cara, muito bom. Eu tive aqui alguns insights que, nossa, achei espetacular. Então, quando você começou a falar ali sobre risco e tal, um insight que eu tive foi que, assim, a estimativa ela acaba surgindo, né, por conta de uma forma de tentar reduzir um risco. Então, eu não confio se a entrega vai acontecer, por isso eu peço uma estimativa para garantir que eu tenho um ponto onde eu posso cobrar as pessoas por não entregar aquilo. Então, ela acaba surgindo muito para isso, né? É muito louco isso.
Uma máscara, no final. É uma máscara, né? Pô, tô reduzindo o risco. Como? Fazendo a pessoa assinar em pedra. Tá reduzindo porra
Exatamente.
nenhuma. Tá só
Exatamente.
pressionando.
Mas acaba sendo muito mais eficaz a gente reduzir ali ou fatiar, né, essas tarefas dentro do possível para conseguir ter entregas menores. Dessa forma, a gente, se essas entregas forem frequentes, então, naturalmente, quem estiver ali na posição de stakeholder, de product manager, production owner, né, não vai se preocupar tanto com prazo, entre aspas, ou com a estimativa, dado que as coisas estão saindo, então a gente está conseguindo fazer os experimentos, está conseguindo fazer as entregas, então, enfim, a estimativa ela deixa de fazer sentido nesse caso, né? Então, achei isso esse ponto muito interessante. E outro ponto é que, assim, quanto maiores os itens, mais as pessoas vão sentir necessidade de ter uma data ali, né? Então, se eu tenho um item pequenininho que leva 2 horas, para mim não faz a menor diferença, vai levar 2 horas ou 2 horas e meia. Mas agora, você vai levar 1 mês ou 2 meses, pô, aí a história já é diferente, né?
Tem uma analogia que o Rodrigo de Toledo usa para isso, que eu gosto muito, que ele me ensinou quando ele começou a me dar as primeiras lições sobre fluxo, né? Que é a analogia do voo de avião. Se você vai planejar um voo de avião, você tem que planejar muita coisa. E as estimativas são ali, cara, eu vou sair tal hora, eu vou chegar tal hora, não sei o quê. Então é muita estimativa, porque é um negócio muito grande. Quando você vai pegar metrô, como passa toda hora o metrô e a viagem é curta, você não está preocupado que horas que vai passar o metrô. Cara, a cada 5 minutos está passando o metrô. E se você começar a diminuir o tamanho dos itens, né? E tiver entregas mais constantes, porque os itens são menores, a sua perspectiva vai deixar de ser a de um planejamento de um voo de um avião e vai começar a ser a perspectiva de uma viagem de metrô, que é do tipo, cara, eu vou me preocupar com outras coisas. Eu vou me preocupar muito mais, tipo, cara, eu tô pegando a linha certa, tô pegando o metrô certo, sabe? Eu tenho bilhete para começar. Eu começo a se preocupar um pouco mais com outras coisas e não com o horário que vai sair exatamente o metrô, porque a viagem é menor, porque o item é menor, porque é mais simples, né? Então simplifica, né?
Com certeza. E um ponto agora tem a ver para mim com o ser humano, né? Que a gente tende a achar que as ideias que a gente tem são perfeitas e que quando a gente botar na mão do cliente, obviamente vai funcionar. Se vai funcionar, então para mim não tem problema criar um pacote que eu vou levar 1 mês para desenvolver e entregar, porque no fim das contas vai funcionar, mas na prática não é bem assim que funciona, né? Então, se a gente conseguir, se a gente primeiro tiver a noção de que aquilo que a gente acha que vai acontecer não necessariamente vai acontecer, aí naturalmente a gente vai pender para o lado de, pô, eu vou testar, vou criar hipóteses menores e pequenos experimentos para realmente garantir que aquilo que eu estava pensando era realmente aquilo. Aí vem a ideia também de reduzir ali o lote, de reduzir o tamanho das tarefas, fatiar, justamente para garantir isso, né, essa validação.
Você sabe que essa mente do ser humano é um negócio complicado, né? Porque além da gente ter muita certeza, se apaixonar muito pela ideia, né? Pô, tô muito apaixonado por essa solução que vai ter não sei o que, que vai ser não sei o que lá. A gente ainda geralmente despreza o que já está feito há muito tempo e está na mão do meu usuário, que é o famoso legado, né? Assim, o que é legado, a gente fala, pô, legado, né? Já foi entregue, já tá lá, tem que só dar manutenção e coisa assim. E a gente enaltece muito coisa nova, né? Tecnologia nova. E eu acho que juntando essas duas coisas, tem uma perspectiva que eu acho interessante de qualquer pessoa que se propõe a ser liderança, pode ser uma liderança de produtos, pode ser uma liderança tecnológica, pode ser uma liderança de pessoas no geral. A perspectiva que eu quero trazer é que o que você está fazendo hoje, o que você está desenvolvendo hoje, o software que você está construindo nesse momento, ele é custo. E só custo. Ele não está trazendo, por enquanto, R$ 1 para a sua empresa. É só promessa. Você está só prometendo. O que está lá na mão do usuário mesmo, que ele está mexendo, que ele está usando, isso daí que geralmente a gente despreza, a gente chama de legado, porque é código mais antigo, é software mais antigo. Isso daí que está na mão do seu usuário é o que está trazendo dinheiro hoje, certo? Então, para de se apaixonar por isso que você está fazendo agora e se apaixona muito mais pelo que já está lá e por quem está lá, sabe? Entende que o que você está fazendo agora, você tem que investir o mínimo possível, Porque você só vai saber se isso daí vale a pena ou não a hora que chegar na mão do seu usuário, a hora que estiver lá e ele estiver pagando por isso, né? Ele estiver usando e feliz da vida e recomendando e por aí vai. Então, dentro dessa perspectiva, tenta reduzir o máximo possível quanto você investe. Porque eu estou falando isso da posição de alguém que já fez, sei lá, um internet banking inteiro que ninguém usa. E aí entra uma perspectiva humana. A minha vida é curta demais para eu gastar tempo fazendo um internet banking que ninguém usa. Vou fazer um software que ninguém vai usar. Então é melhor eu fazer um negocinho pequeno, ver se vai funcionar, se não vai. E aí a estimativa vai ser o quase que irrelevante nesse contexto de trabalhar com coisinhas pequenas, né? É, mas tem coisas que são grandes mesmo e também tem possíveis soluções para isso, tá? Acho que a gente pode talvez depois abordar. Pô, tem coisa que não dá para ser pequeno. Beleza, existe métodos, a gente não precisa usar bola de cristal também, né?
Muito bom. Aí, pegando um gancho que você deixou aqui na tua resposta também, né? Que é você, quando você falou, contou a tua história, né? Você falou de quantidade de tarefas entregues, né? Você não falou de pontos entregues, você não falou de horas ali, estimativa em horas e tal. Eu queria entender a tua opinião sobre isso, né? Em relação às estimativas relacionadas à quantidade, relacionadas à pontuação, a horas, dias ali, né? Qual é a tua visão sobre isso?
Eu vou começar falando sobre horas primeiro, que eu acho que é um assunto que é um pouco mais, talvez, consenso, hoje no geral, assim. Qual que é o grande problema de estimar em horas, hoje para mim? Eu já estou falando que é um problema, né? Já começo logo botando o bode na sala aqui, né? Qual que é o problema de estimar em horas? Se você vai estimar um deslocamento, você estima em horas, mas você sabe que você tem um risco ali, certo? Que é o de pegar trânsito. E esse trânsito você não consegue calcular, porque pode acontecer qualquer fator que te deixa preso nesse trânsito. Então, se você estima o deslocamento, você estima em horas, mas você pode pegar trânsito. Beleza, você sabe disso. Quando alguém vai estimar em horas o tempo que alguma tarefa vai demorar para ser feita, que alguma atividade vai demorar para ser feita, a primeira coisa é que geralmente essa pessoa não considera tanto o trânsito, certo? Ela considera o tempo real, porque é mais complexo do que um deslocamento de espaço para eu saber o trânsito que eu vou pegar, né? Os trânsitos que a gente pega na vida são outros trânsitos, né? E são trânsitos mais imprevisíveis. E geralmente a gente releva eles. A gente geralmente fala, não, pô, vai demorar tanto tempo, mas é considerando o caminho bom. Para a galera que tem um pouquinho mais de cagaço, tipo eu, a galera põe a gordurinha, né? Assim, eu falei cagaço porque em Portugal o termo que eles usam para essa gordurinha é fator de cagaço. Então, para a galera que tem isso, pô, vou pegar algum trânsito, então deixa eu botar uma gordurinha aqui, deixa eu botar um fator de cagaço, e aí eu estimei a quantidade de horas. Qual que é o problema disso? O problema é que o nosso dia a dia, o nosso fluxo de trabalho, ele é mais engarrafado do que a cidade de São Paulo. Só que a gente não percebe isso. Se você for começar a fazer a medição de quanto tempo um item de trabalho, qualquer item de trabalho, pega aí, quanto tempo ele fica em algum estado em que alguém está investindo esforço nele, certo? Eu estou codando aqui. E quanto tempo ele fica parado no meio do seu fluxo, você vai perceber que geralmente ele vai ficar 80% do tempo parado, esperando alguém pegar, esperando alguém fazer, esperando alguém botar a mão, e só 20% do tempo com alguém fazendo de fato. Certo? Então o que eu estou falando aqui é de fila. As filas do seu fluxo geralmente demoram mais do que as filas do trânsito de São Paulo. Quando você vai estimar em horas, você ignora essas filas. Então você está ignorando 80% do tempo que a coisa leva, certo? As filas, o tempo de fila vai influenciar sempre muito mais do que o tempo de ação. Quando eu peço para alguém estimar em horas, geralmente essa pessoa está pensando no tempo de ação, quanto tempo ela vai demorar fazendo. Por que isso? E aí vem da natureza humana de novo, porque quem está sofrendo pressão é ela. Então, o que ela está pensando é tipo, pô, na hora que eu pegar, porque antes disso não é responsa minha, foda-se. Na hora que eu pegar, eu vou demorar tantas horas. E aí eu vou deixar pronto. Depois disso também, foda-se, não é problema meu. Esse foco exclusivo no indivíduo e essa pressão sobre o indivíduo não vai ajudar na sua estimativa, ela vai atrapalhar. Porque as filas que tem entre cada indivíduo que pega o trabalho, faz e passa para o próximo, né, nessa sua cadeia, seja você pegando de uma fila que alguém de produtos colocou, ou você colocando numa fila que alguém de operações, ou ali alguém que mexe com a infraestrutura vai colocar no ar, esse tempo de fila ele vai ser muito maior do que o tempo de ação. Estimar em horas geralmente considera só o tempo de ação, ou seja, é uma furada. Você está deixando de olhar o tempo que mais importa, que é o tempo de fila. Acho que esse é o primeiro ponto da estimativa em horas. E aí a gente começa a desenvolver outras opções, né? Ele fala, pô, beleza, então, entendi, Lula, não vou estimar em horas, então o que que eu faço? E aí entra a alternativa geralmente da galera, que é abstrair as horas em algum outro tipo de pontuação, né? E aí a gente já cai no mais polêmico ainda, que chamado story point, aí, né? Deixa eu pontuar aqui, em pontos e pontos. A galera ainda tá usando story point, Edu? Você que tá no dia a dia, assim, você vê
Ah, tá.
a galera.
A minha equipe hoje não usa, mas é um negócio comum. Vejo
Tá.
muito. Eu vejo, inclusive, gestores, não entendendo como não pontuar as tarefas.
Como não entender como não pontuar, é o paradigma, né? Ainda tá ali naquele paradigma. Eu me envolvi no Twitter outro dia em uma treta sobre story points, mas eu tava do lado que tava defendendo story points naquele contexto. Então, só para colocar aqui que eu não condeno do fundo do meu coração quem está usando story points. Eu só acho que a gente precisa esclarecer um pouco mais algumas coisas, certo? Primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que a própria pessoa que criou os story points, ou que supostamente criou, que é um cara chamado Ron Jeffries, ele já fez a meia culpa. Ele já falou que ele fez cagada, assim. Eu não sei por que eu criei isso daqui, não faz muito sentido, não. E ele já não defende mais isso. Certo? Mas eles são úteis para alguma coisa. Para que que são úteis os story points? Eu vou jogar aqui e já lançar a parte positiva dos story points, certo? Os story points, eles são úteis para você checar se o entendimento acerca de um item, a respeito de um item, tá meio que homogêneo no time, certo? Por quê? Porque se a gente for pontuar um item, eu jogar 5 pontos, você jogar 50 pontos, eu vou falar: caraca, a gente precisa conversar. O que você está entendendo disso daqui? O que eu estou entendendo? Porque eu achei que era 5, você achou que era 50. Bora conversar. Então, essa discussão, essa conversa, eu acho muito saudável dentro dos story points. Para isso, eles servem muito bom. Eles são um padrão muito bom para esse problema, certo? Da gente homogeneizar o entendimento sobre o item que a gente vai desenvolver. Aonde que os story points falham?
E só te cortando rapidão para te contar uma história que aconteceu comigo algumas vezes, né? Que, enfim, ali na equipe, né? Então a gente usava, né? Fazer estimativas com story points. E quantas vezes já não via uma pessoa lançando, sei lá, 13 pontos, a outra lançando 2 pontos. E a gente, ah, beleza, para mim é 13 pontos porque eu não conheço a parte do código. Pô, legal, então que tal você parear com a pessoa? Então realmente funciona muito bem nesse caso.
É isso. É isso. Bora sentar então e fazer esse 3 da próxima vez ser menos assim, porque conhece e tal. Isso daí tem muito da cultura XP aí, né? Vindo assim, esse pareamento, essa ideia. Inclusive, o jogo do planejamento vem do XP, né? Faz parte do próprio XP. O Ron Jeffries, ele criou essa ideia de pontuação já nessa época. Aonde que os story points falham, né? Aonde que a gente precisa ficar atento? Os story points, eles falham quando a gente começa a entender eles como um comprometimento de fato com a entrega do item. A gente começa a entender eles como verdade, né? Esses pontos são verdade. Por que que esses pontos não são verdade? Primeiro, porque eles foram discutidos arbitrariamente pela equipe que desenvolve. Então, métricas moldam comportamento. Você vai começar a basear os seus prazos em story points. Beleza, a galera que desenvolve também vai começar a adaptar os story points para ficar de acordo com seus prazos. E aí vai ficar uma guerra eterna, certo? Então não esquece que eles partem de um lugar arbitrário, que a própria equipe designa o que que é 1, o que que é 2, o que que é 5, o que é 10. E a própria equipe avalia de forma subjetiva, né? Esse tipo de coisa. Então, para você converter isso em alguma coisa objetiva de prazo, É perigoso. Toma cuidado, né? Beleza. Ainda assim, se você tiver um fluxo em que você praticamente não tem filas, zero filas, cara, pô, não, as coisas não ficam paradas em filas, que é quase utópico, tá? De novo, 80% do tempo as coisas ficam em filas. Mas beleza, eu tenho um time que é um servidor ali de alta performance, né, meu time. Então, as hipóteses chegam no meu time vai lá, consegue botar na mão do utilizador final mesmo, pegando uma quantidade de itens que não vão ficar parados em fila e tal. Se esse for o caso, talvez os story points te ajudem a entender quantos itens você consegue pegar por vez, certo? Pô, consigo pegar no máximo X itens por vez. Agora, se você está tentando reduzir o tamanho dos itens, igual a gente falou alguns minutos atrás, vai chegar uma hora que esse tamanho dos itens vai ser tão pequeno que os seus pontos vão começar a variar entre 1 e 3. 1, 2, 2, 1, 3, 2. E aí você pode abandonar simplesmente. Porque de 1 para 2, de 2 para 3, cara, a diferença é tão mínima que eu começo a trabalhar muito mais com a quantidade de itens. E a quantidade de itens começa a fazer mais sentido. Certo? Ou seja, se você ainda não tem. Primeira coisa, se você tem um fluxo que você ainda não faz ideias, não faz ideia de quais filas você tem, você não enxerga essas filas, começa primeiro tentando enxergar essas filas. Se você começa a enxergar essas filas, e percebe que elas existem, entenda que story points não vão resolver seu problema estimativo, porque as filas vão influenciar muito mais. Se você conseguiu eliminar filas do seu fluxo e está usando story points, ou mesmo se você manteve as filas, faz esse esforço para diminuir o tamanho do item. Você conseguindo diminuir o tamanho do item, você vai ver que tanto os seus pontos quanto as horas, eles vão passar a ser irrelevantes. Eles sendo irrelevantes, você começa a tratar pelo número de itens, simplesmente. E aí o limite que você vai colocar, o que você vai começar a tentar estimar, não é mais o quanto tempo vai durar cada item, mas sim quantos itens eu consigo pegar ao mesmo tempo. Você vai ver que se você pegar muitos itens ao mesmo tempo, o tempo de entrega de cada um vai aumentar. Se você pegar menos itens ao mesmo tempo, o tempo de entrega ele vai diminuir. E aí você começa a utilizar algum fator estatístico para começar a fazer suas promessas. E é aí que eu acho que mora o ponto alto dessa nossa conversa aqui, Edu, que é as pessoas deveriam estar se baseando muito mais em estatística do que em números arbitrários julgados a Deus dará, né? E aí eu posso falar de estimativa em horas, eu posso falar de cronogramas, eu posso falar de story points, que no final é tudo mãe de Ná, é tudo bola de cristal ali sendo esfregada, ou fita, né? Já ouviu falar do fita? Para a galera que está ouvindo, fita é quando você vai lá e fala, eu acho que vai demorar tanto tempo. Eu estou fazendo isso, Edu, tá vendo aqui que eu estou com o dedo apontado para cima. Porque fita é uma sigla para finger in the air. Então, eu ponho o dedo para cima, ponho para o alto acima do dedo e falo, eu acho que vai demorar tanto tempo. Isso não é previsibilidade, isso daí é chute. Quer trabalhar com chute? Beleza, mas fala que é chute. E tá tudo certo e começa a mapear suas filas, começa a reduzir o tamanho dos itens, e começa a diminuir a quantidade de itens que você pega em paralelo para você começar a trabalhar com algum nível de estatística, certo? Estatística e fluxo é muito mais importante do que chutes aleatórios.
E um negócio que eu reparei assim com o tempo, e eu já falei isso no podcast aqui algumas vezes, né? Que conforme o time vai se tornando bom em fatiar tarefas ali, em quebrar em pedaços cada vez menores, quando você coloca essas entregas num gráfico, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer assim, no eixo horizontal, a data de entrega, no eixo vertical, a quantidade de tarefas que você entrega. Isso aí, ao longo do tempo, praticamente se torna uma reta. Por mais que as estimativas, obviamente, aliás, por mais que o tempo de entrega de cada tarefa não seja exatamente igual, mas elas acabam se normalizando ali, né? Então vai ter uma um pouquinho maior, outro um pouquinho menor. Então, quando você traça uma reta ali, dá praticamente o que você fez de entrega, né? E o que ajuda muito a estimar para o futuro, porque se é praticamente uma reta, então basta você extrapolar e pronto, você já tem uma noção de quanto tempo você vai levar para fazer as entregas futuras.
É isso. Tem três coisas que são importantes nessa perspectiva, que eu concordo absolutamente, assim, exatamente isso. Tem três coisas que são importantes. E agora que eu já falei três, eu me ferrei que eu vou ter que lembrar quais são as três, né? Às vezes é igual o Garrido fala, tem cinco coisas. E aí, enquanto ele tá falando a primeira, ele inventa a quinta, tá ligado? Mas não, tem três coisas, eu vou lembrar quais são as três coisas. Se liga só. A primeira coisa, os itens que a gente tá falando aqui sobre quebrar, né? Quebrar em itens menores, diminuir o tamanho dos itens, a gente está falando de itens desacoplados, porque tem gente que fala, ah, beleza, então vou quebrar em coisas menores, que eu, ah, vou fazer o front, é um item, ah, vou fazer o back, é outro item, ah, subir o modelo de dados, é outro item, isso daí você não está diminuindo o tamanho das coisas, você está quebrando literalmente, né, deixando o negócio quebrado em partes. Então a gente está falando de itens desacoplados, e para isso você precisa pensar em negócio, certo? Pense em negócio. Qual que é o menor item, item mais simples que você consegue entregar que faça sentido para o seu negócio? Então, esse desacoplamento é um negócio importante de manter na cabeça.
Que seja relevante para o negócio tem a ver com ou gerar algum valor para o usuário ou para a empresa ali, né? Ou talvez validar ou invalidar alguma hipótese que a gente tenha.
É isso, a gente está falando de redução de riscos, né, no final. No final é redução de riscos por causa da incerteza que a gente tem hoje no trabalho do conhecimento em geral. Então, desacoplamento dos itens é importante. Segunda coisa que é importante, o seu fluxo, ele precisa ter algum nível de estabilidade. Se você tem uma quantidade de trabalho que geralmente está sobrecarregando todo o seu time e às vezes você tem trabalho faltando, fica nesse pico, nesse vale, pique, vale e tal, isso daí não é homogêneo, né? É tipo uma torneira que você abre assim, ó, cospe um monte de água, aí fica sem sair água. Aí daqui a pouco cospe mais água e fica sem sair. Cospe mais água e fica sem sair. Você não vai lavar a mão numa torneira dessa, certo? Você não tem confiança de que vai sair água dessa torneira com uma vazão boa o suficiente para você lavar a mão. Então, a segunda coisa é, você tem que estabilizar a quantidade de itens que tem nesse fluxo. E daí que vem o limite, né? O limite. Eu estou falando de limite não só limite máximo, mas limite mínimo também. Então, deixa um range ali. Pô, geralmente a nossa equipe ela está comprometida com cinco itens, seis, sabe? A gente não passa de sete. Entre cinco e sete, geralmente. Porque isso daí vai acabar fazendo o seu fluxo de entrega de trabalho começar a ser fluido tanto quanto uma torneira. E esse gráfico vai estabilizando. Se você ficar pegando muita coisa e depois pega pouca, muita coisa, pouca, muita coisa, pouca, se compromete com um número de itens aleatórios por vez, né, em andamento ao mesmo tempo, você não vai ter estabilidade suficiente para ter uma previsibilidade dessas que você colocou. Então, essa estabilidade é importante. Então, vai entrar um próximo item, é a hora que sair um. Entrou um, saiu um, entra outro, saiu um, entra outro, e esse limite vai sendo respeitado, certo? Terceira coisa, que é muito importante também, conforme você for pegando essa amostragem de itens, não usa a média de tempo entre eles, né? O Edu trouxe esse gráfico, eu gosto do gráfico, porque o gráfico você consegue analisar não pela média, mas por uma dispersão ali. O que eu geralmente uso, ao invés da média, é o percentil. Por quê? Porque a média, ela tem aquele problema clássico do avião, que é bem legal esse. Tem o do avião e tem o do Michael Jordan. Vou trazer o do avião primeiro. O do avião é, pensa agora, quem estiver ouvindo pense, em qual que é o salário médio, certo? Na média, qual que é o salário das pessoas que estão voando nesse momento em um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Pensa aí qual é o salário médio, sei lá, chuta aí, sei lá, uns 10 mil reais, 5 mil reais, 8 mil reais. Pensa aí na média, né? Pega o avião lá, soma tudo, divide pelo número de passageiros, pá, e vê. Beleza. Ok. Qual que é o problema da média nesse ponto do avião aí? Coloca o Bill Gates nesse avião. Para onde que vai essa sua média? Que estava 5, 10 mil reais? Beleza, para onde que vai essa sua média? Certo. E se for na perspectiva do problema da NBA, a brincadeira da NBA é que eu e o Michael Jordan juntos temos, em média, quatro NBAs cada. Eu não tenho nenhuma, ele tem oito, né? Então, eu acho que são oito. Então, a média, ela é sorrateira, né? Toma cuidado com a média. Eu uso geralmente o percentil. Qual que é a ideia do percentil? O percentil, você coloca, por exemplo, ah, eu quero saber o percentil. 85%. O que que ele vai falar? Ó, 85% dos itens até hoje acabaram em até tanto tempo, certo? Então eu consigo te dizer, pô, 85% dos seus itens acabaram em até X dias. Beleza, quando você for se comprometer com o próximo, você vai falar, pô, ó, provavelmente, numa amostragem de 100 itens, ó, provavelmente acaba em X dias. Porque 85 dos 100 itens já acabaram em até X dias. Então, usa o percentil que ele é mais saudável, sabe, do que a média. Então, esses três pontos são importantes quando você for começar a trabalhar com estatística para algum tipo de previsibilidade. Primeiro ponto é você desacoplar os itens. Você está falando de itens que não dependem de outros para vir. Segundo ponto, você estabilizar o seu fluxo limitando a quantidade de trabalho que você faz em paralelo. E quando eu falo você, não é individualmente, tá? Estou falando você, o sistema que faz esse trabalho fluir. Ou seja, dev back-end, eu não estou falando de você. Você sozinho não faz o trabalho fluir. Você precisa de mais gente ali, você precisa de mais skills. Então, estou falando do time, quantidade de trabalho total, limitada e estável. E terceiro ponto é você usar muito mais a ideia de percentil do que de média, porque o Bill Gates e o Michael Jordan estão aí para ser os seus outliers nessa brincadeira. Casa muito com, provavelmente, o papo que você bateu com o Rafa Cáceres e com o Celso. Assim, eu tô fã de fluxo. Quando eu falo de fluxo, eu lembro da Thaler, eu lembro deles. Inclusive, um abraço para os dois, assim, né? Estudem fluxo. Ouçam o Segue o Flow, inclusive, podcast que a gente discute bastante isso.
Muito bom, muito bom. E só para deixar claro aqui para a galera que, às vezes, assim, tem algumas filas que a gente não percebe, mas elas estão ali na nossa cara. Então, por exemplo, uma prática muito comum em equipes de desenvolvimento são os pull requests, né? Então, revisão de código e tal, uma prática muito comum. Daí, eu abro, uma coisa que já cansei de ver, né? Eu abro pull request hoje, então, em tese, a minha parte está feita, né? Eu abro meu pull request e alguém vai ter que revisar. Só que a pessoa só vai ver o pull request dali a 2 dias. Ela vai lá, depois de 2 dias, bota um comentário. Aí eu não vejo comentário no dia, eu só vejo no dia seguinte. Aí quando vai ver, já levou uma semana e o time não conseguiu entregar a tarefa ainda, que em tese conseguiria entregar muito rápido, né? Então esse é um caso ali de onde essa tarefa está parada numa fila, está na nossa cara, mas a gente não presta tanta atenção e acaba não dando foco nela para conseguir entregar a tarefa mais rápido, né? A gente foca no, em tá trabalhando, entre aspas, ali, né? Em tá executando alguma coisa, em vez de pensar em como que a gente consegue entregar aquela tarefa mais cedo.
É que é exatamente isso. Tem aquele exemplo clássico também do teste, né? Tá pronto, só falta testar. E aí só falta testar também mais uma fila que tá lá e fica um zilhão de anos. E isso conecta muito, Edu, com a perspectiva de pensamento sistêmico, né? Quanto mais local você estiver olhando, quanto mais isolado você estiver olhando, pô, só estou olhando só essa etapa, que é a etapa que eu desenvolvo o meu código, não estou olhando para o todo, mais risco você está correndo, porque o todo ele vai te engolir. Tem um exemplo que eu estava contando essa semana, que o Taleb ele fala no livro A Lógica do Cisne Negro. Estava contando essa semana para um amigo, que é o exemplo do peru de Natal, que tem uma visão muito local, né? O peru de Natal é a história de uma família que cria um peru durante o ano ali, e ele é feliz da vida. Por quê? Porque ele está olhando só para a existência dele, ali isoladamente. Ele tem comida todo dia, ele tem espaço para andar, né? Ele vai navegando ali, e ele acha que a vida dele é perfeita, até chegar a véspera de Natal, em que a família vai lá, mata ele e serve ele na ceia, né? A brincadeira aqui é não seja esse peru de Natal, né? Assim, tenta enxergar as coisas numa perspectiva mais ampla e entender que coisas imprevisíveis podem acontecer, mas elas tendem a ser mais frequentes se você estiver olhando num âmbito muito local. Que é esse caso aí do pull request, né? Então, se você vai ver quanto tempo demora para fazer um item, lembra, vai ter uma fila de pull request, vai ter uma fila de teste, vai ter uma fila até você pegar, e considere essas filas, mapeia essas filas, enxerga essas filas, limita essas filas para você conseguir ter uma previsibilidade do todo. Eu vou deixar aqui o episódio como referência do Love the Problem, de pensamento sistêmico, é um dos meus favoritos do podcast do Love the Problem, que eu apresento, né? Sou suspeito para indicar aqui, não estou indicando como ouvinte, estou indicando como alguém que grava, mas o episódio sobre pensamento sistêmico do Love the Problem é praticamente uma aula que o Alisson Valle me dá ali sobre essa disciplina de ver o todo e tal, né? Que tem muito a ver com isso que você trouxe de enxergue suas filas, né? Do todo, e não só a sua etapazinha que você vai estar fazendo ali, né?
Com certeza. E vou até pegar uma frase que você trouxe aqui, que eu sei que a K21 usa bastante, que é métricas modo comportamentos. Então, dependendo de como os devs estão sendo, ou não necessariamente devs, né, mas as pessoas que estão ali na equipe, né, dependendo da forma como elas estão sendo medidas, ou dependendo da forma como elas acham que estão sendo medidas, isso vai moldar a forma como elas trabalham. Então, se elas entendem, por exemplo, que elas são medidas por quantidade de horas trabalhadas, ou se elas são medidas pela quantidade de, sei lá, de. Pela quantidade de tarefas que elas puxam, alguma coisa nesse sentido, né? Pela quantidade de tarefas que estão com a carinha delas, então elas vão focar naquilo que elas estão sendo medidas, né? É quando talvez uma abordagem muito melhor fosse não medir as pessoas, mas medir a equipe na capacidade que a equipe tem de fazer entregas, e fazer entregas de qualidade, aí depende do que é mais importante em cada contexto, mas pelo menos nesse caso aqui, de garantir que a equipe consegue manter um fluxo, manter entregas constantes, enfim, por aí vai.
É isso, faz uma frase que combina bem com essa faça a gestão do trabalho, né? E deixa que o trabalhador se organiza, né? Ou faz a gestão do trabalho e cuide do trabalhador, né? Os seres humanos precisam ser cuidados e não geridos. Então, cuida do trabalhador e gere o trabalho. Hoje o que acontece é o contrário, a galera está muito preocupada em microgerenciar, né? Ainda tem muito microgestão. E nessa perspectiva de métricas modo comportamento, tem uma história muito boa sobre isso, que um amigo meu, não vou nem contar onde ele trabalha, mas ele trabalhou em um lugar que a galera, uma grande empresa, muito grande, que a gestão achava que estava fazendo gestão do trabalho, cobrando eles do número de tarefas que eles entregavam por dia. Então eles usavam um gráfico que chama burn down e ficavam olhando quanto a linha caía, né? Quanto que a linha caía e tal. O que que a galera começou a fazer? Pô, vocês cobram pelo número de tarefas que eu entrego? Beleza. Eles começaram a abrir tarefa do tipo ligar o computador, abrir a IDE, codar a primeira linha, pá, pá, pá. Meteram um monte de tarefa. E a gestão ficava feliz, porque olhava, pô, tá saindo um monte de coisa, olha lá e tal e tudo mais. Sem uma visão do todo, né? Sem uma visão da gestão do trabalho, mirando a eficácia de fato. Então, esse é um sistema perverso, né? Que você criou ali. Diga-me como me medes, te digo como me comportarei, né? Você está me medindo por tarefa? Você está tarefeiro. Tá aí, ó. Tá aí. Tô entregando. O quê? Não sei. Para quem? Também não sei. Por quê? Também não sei, mas tô entregando para caramba. Por aí vai.
Acho que interessante nisso é que, acho que um insight, né, que dá para tirar é que, em princípio, o fluxo não é tão importante. O que importa primeiro é o negócio. E atrelado ao negócio, aí beleza, a gente vai pensar em fluxo, mas no fluxo de resolução de problemas, no fluxo de experimentos, enfim, por aí vai. Então, o negócio ele vem em primeiro lugar. O fluxo vem depois para dar o suporte nisso, para garantir que a gente vai conseguir gerar um bom resultado no negócio.
Exato. Inclusive, um dos termos que a gente tem falado muito nessas épocas de pandemia é em eficácia, né? A eficácia da vacina, a eficácia da vacina. Essa palavra está muito em voga, né? Por quê? Porque você pode fazer uma vacina que ela não gera dor, que você consegue aplicar em uma dose só, que você consegue transportar tal, tal, tal e tudo mais, mas se ela não resolver o problema que ela tem que resolver, era mais barato você nem ter feito, né? E para software a gente fala muito pouco sobre eficácia, né? Assim, para software a gente acha que só resolver a eficiência é suficiente, mas não adianta nada você fazer alguma coisa que ninguém vai usar mais rápido, né? Se você fizer merda mais rápido, você não tá melhorando o mundo, sabe? Você não tá melhorando nada. Então, foca primeiro em ver se o que você tá fazendo é alguma coisa que é importante para resolver o problema de alguém, ama o problema, né? Love the problem aí, e se for importante, aí você ajusta o sistema para ir ganhando eficiência e por aí vai, né? Ou se você tiver ganhando eficiência, começa a aproveitar que você está sendo eficiente para ver logo se isso faz sentido, né? E aí adapta lá na frente para as próximas coisas fazerem sentido.
E para fechar aqui, eu queria tocar num ponto que talvez seja um pouco polêmico, assim, na minha visão, né? Um negócio que eu não vejo muita gente falando. Mas a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de gestão de produtos, né? A gente tem algumas formas de priorizar que elas levam em consideração a estimativa de tempo que aquela tarefa vai ser feita e a estimativa de valor que a gente vai gerar. Então, a gente tem ali, por exemplo, o CD3, né, que é o Cost of Delay Divided by Duration. Né? Então, o custo de retardo dividido pela duração da tarefa. Então, fazendo esse cálculo, em tese, eu sei qual tarefa eu devo pegar antes, qual eu jogo mais para frente e tal. A gente tem um número ali. A questão é que, se a gente não for bom estimando o tempo que a gente vai levar, se a gente não for bom estimando o valor que gera, e eu acho que esse é um ponto muito interessante que eu vejo poucas pessoas falarem, a gente não é bom em medir, em estimar um, nem estimar o outro, então, em tese, esse número que vai sair talvez não ajude tanto assim, né? Eu queria entender a tua visão sobre isso, se você concorda, se você discorda, o que você entende disso aí?
Você vai estar armando todo um monumento em cima de areia, né? Assim, que você não tem certeza de um, tem certeza de outro. Dentro de uma perspectiva de produto, você entender o custo do atraso de um item é fantástico, assim. Acho que quem está fazendo gestão de produto mirando em entender qual que é o custo de você retardar a entrega desse item, né? Você demorar para entregar esse item, eu acho que isso é perfeito. E isso eu acho que é importante fazer item a item. Sobre a duração, eu acho que é um risco muito grande. Primeiro, porque uma boa parte de product managers miram bastante em eficácia, estudam um pouco sobre eficiência, certo? Esse livro que eu citei, que é o que a gente discute no podcast Segue o Flow, que é os princípios do desenvolvimento, do fluxo de desenvolvimento de produtos, né? The Principles of Product Development Flow, que é o do Don Heinertsen. Esse livro ele deveria ser muito lido por uma galera que é product manager. Mas como o Dom ele traz bastante uma perspectiva de eficiência, ele fala bastante de eficácia, mas ele traz muito uma perspectiva de eficiência de fluxo, acaba que quem se interessa mais pelo livro é gente como eu, que não nasceu no mundo de produtos, né? Eu nasci no mundo técnico ali, né? Técnico organizacional. E aí qual que é o problema? Quando você vai precisar desse segundo fator que você colocou, que é o tempo, né? Que você vai levar para fazer uma coisa, você começa a cair em uns antipadrões. O que é antipadrão, né? Isso é importante também definir. Martin Fowler traz um artigo dele no blog, a ideia de antipadrão como sendo uma solução que parece funcionar para um determinado problema, num determinado contexto, mas que ela vai funcionar só superficialmente. E no médio e longo prazo, ela vai te trazer mais dor de cabeça do que solução. Então, por que você acaba caindo em antipadrões quando você não tem uma ideia de fluxo, quando você não tem uma ideia de fluxo de desenvolvimento de produtos ao fazer essa estimativa de quanto tempo vai demorar? Porque é muito comum as pessoas começam a estimar só em horas, e aí quando você estima em horas, você está olhando muito mais o tempo ativo do que o tempo de fila, e 80% do tempo é tempo de fila. Ou as pessoas vão estimar em algum tipo de ponto arbitrário, que é muito subjetivo e nada objetivo. Ou as pessoas vão estimar simplesmente com base em achismo em cima de um fluxo que não é minimamente estável para você ter algum tipo de previsão, certo? Então esses são os antipadrões mais comuns que eu vejo. Como que você foge desse antipadrão? E a solução, né? Como que você consegue usar uma fórmula dessas sem precisar ficar esfregando bola de cristal ou usando fita, né? Usando o finger in the air. A solução geralmente está em você tentar, tanto quanto possível, enxergar o seu fluxo, mapear o seu fluxo e ter uma visão compartilhada do seu fluxo de desenvolvimento de produtos clara. Primeira coisa, você não vai conseguir ter essa visão clara de primeira, certo? Isso daí é um trabalho evolutivo. Você vai aprimorando a visão e vai enxergando cada vez mais. Mas vai chegar uma hora que você vai ver que os trabalhos, que geralmente demoram muito tempo, eles são trabalhos que têm uma diferença dos trabalhos que demoram pouco tempo. Você vai perceber que um é tipo feature e o outro é um negócio do tipo, sei lá, épico, assim, sabe? Ou um é do tipo só um ajuste e o outro é do tipo uma nova feature, sabe? Então, essa taxonomia que você começa a usar para diferenciar grandes grupos de coisas, pô, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, ela vai te ajudar a dividir seu fluxo em tipos de item diferente que vão se comportar diferente. Importante, a maioria dos itens dentro do seu fluxo, eles vão ser mais ou menos, vão ter a mesma cara. O que é importante nessa análise que você vai fazer? É você não misturar frutas que sejam muito pequenas com frutas que sejam muito grandes. Então, se você tem cereja e melancia, não chama tudo de fruta, porque elas são muito diferentes, certo? Mas você pode chamar de frutinhas e frutonas, entendeu? Você pode chamar de finger fruits e knife fruits, sabe? Você pode chamar umas frutas que eu preciso usar faca e outras que eu preciso usar só a mão, sabe? Começa a normalizar seu fluxo, entender o que é cada coisa. Começa a limitar seu fluxo, enxergar as filas. E aí, esse segundo fator que você está colocando, Edu, que é o cost delay dividido por alguma coisa, ele vai ser no final o seu percentil 85, certo? Então, é o cost of delay dividido pelo percentil 85. E aí você vai ver qual que é. E esse percentil 85 vai ser por tipo de item de trabalho. Então, eu tenho percentil 85 de frutinhas, eu tenho percentil 85 de fruta pesadona, eu tenho percentil 85 de banana ou de cereja. E aí esse vai ser o seu segundo fator, que você vai calcular baseado na amostragem do que já passou, baseado no histórico, e com suas filas mapeadas e por aí vai, e não com base em achismos, né?
E eu acho que tem um ponto interessante que é seja lá qual o resultado que a gente tem ali, né, com essa divisão, com essa fórmula que a gente vai usar, a ideia não é que a gente precisa acertar na vírgula, a ideia é justamente para ajudar a tomar uma decisão.
É isso, é um cheiro, né? Porque a
Sim.
realidade só vai saber na hora que acabar mesmo. Na hora que acabar, botar na mão do seu usuário, aí você vai saber, inclusive o próprio custo do atraso, né? Você não tem noção absoluta até chegar num atraso de fato. Tomara que não chegue.
Com certeza. Enfim, eu vou pegar todos os links que a gente comentou aqui de podcasts, enfim, de livros, e vou colocar nas notas do podcast. Então, para você que está ouvindo a gente, acessa lá, porque tem muito conteúdo legal, conteúdos que eu me interesso assim, de verdade também. Aí a última pergunta que eu queria te fazer, Lula, é quem quer falar contigo, cara? Como é que faz? Onde as pessoas te encontram?
Cara, eu não uso LinkedIn, eu não gosto muito do LinkedIn. Instagram eu uso, mas não é meu preferido. Eu geralmente sou mais fácil de ser encontrado no Twitter, e o meu Twitter ele é bem focado em gestão de tecnologia, né? Eu falo bastante de software, eu sigo uma galera de software mesmo e tal, então não é gestão totalmente ampla assim. Então acho que faz muito sentido quem quiser me seguir, arroba Luiz com Z. P de pato, H de horas, X de Xuxa, né? Luiz PHX no Twitter. Me adiciona lá, me segue, manda mensagem, tamo aí. Vários assuntos polêmicos, né? Inclusive, que a gente levantou aqui. Vai ter uma galera que discorda, já vi uma galera, uns haters aí, falando: isso daí é tudo baboseira e tal. Vamos sentar, conversar, trabalhar, estudar fluxo junto e por aí vai.
É assim que a gente aprende. Bom, muito obrigado aí pela conversa, Lula. Curti mais aqui o nosso papo, cara. Um abraço e até mais.
Valeu, valeu, até mais. Abração.